Revista do Meio-Dia.
Meio-dia 3, a você uma boa tarde. Quinta-feira, 16 de maio de 2024. Começa aqui a edição de número 969 da Revista do Meio-Dia. Vamos aos destaques de hoje. O UEL lança a campanha institucional em prol das vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul. Iniciativa visa recrutar voluntários para atuar em apoio ao trabalho dos Correios na triagem, carregamento e transporte de donativos para o Estado. Semana Nacional de Museus. Historiadora Solange Ferraz de Lima, docente da USP, faz palestra aberta ao público hoje na UEL. Museus do século XXI é o tema do bate-papo de logo mais à noite. O fornecedor não pode condicionar a venda de produtos ou serviços a limites quantitativos sem justa causa. Conheça seus direitos na coluna Em Defesa do Consumidor, com o advogado Flávio Neiva. Londrix e Feira Ocupa realizam atividades literárias no próximo domingo, dia 19, no Bar Valentino. Na coluna Literatura Viva, Frederico Fernandes conversa com as produtoras culturais Cris Viana e Edra Moraes. Ver e ler Clarice Lispector, conferência de abertura do projeto Bibliocircuito na Biblioteca Pública, traz biógrafa da escritora a Londrina. O UEL FM grava trecho do ensaio da Osuel no Ouro Verde com 42 músicos no palco. Vamos sortear 5 pares de ingressos para o concerto desta quinta.
A UEL e você.
A comunidade universitária participa a partir de hoje da campanha institucional UEL em Ação, SOS Rio Grande do Sul, seja um voluntário. O objetivo da campanha é recrutar pessoas para apoiar o trabalho desenvolvido pelos Correios na triagem, carregamento e transporte de donativos para o estado atingido pelas enchentes. A campanha é direcionada a estudantes, professores, agentes universitários, aposentados e egressos da universidade. Os voluntários vão atuar na separação dos donativos arrecadados na última semana no norte do estado. O vice-reitor da UEL, Ayrton Petris, comenta a iniciativa e destaca que a campanha consolida a participação da UEL em apoio à população gaúcha.
Primeiro, lembrar que esse é um momento excepcional da história do Brasil, né? A questão ambiental sempre esteve na pauta e nesse momento ela está mostrando as dificuldades que tem quando a gente perde a sustentabilidade, quando a gente vê a população sendo movida dos seus espaços em função de acidentes como esse que aconteceram lá em Porto Alegre, enfim, na região metropolitana, na região norte do Rio Grande do Sul e agora o Sul. A UEL está lançando hoje essa campanha. É para a sua forma de contribuir naquilo que é possível que a gente faça aqui de longe, considerando que nós já tivemos várias atividades realizadas dentro da própria universidade, pelas diversas unidades, que foi a de captação de doações para enviarmos para lá. Nesse momento, essa campanha visa fazer uma triagem, organizar o que foi doado, não só pela comunidade universitária, pela comunidade da UEL, mas também por toda a comunidade que está nos Correios. Os Correios hoje já tem um volume bastante grande de doações e eles precisam que sejam classificadas essas doações para que elas cheguem em boas condições para a população toda poder usar lá. Então a UEL nesse momento está se mobilizando para com esta campanha consolidar esse processo de participação da nossa comunidade no apoio à população gaúcha nesse momento.
O vice-reitor da UEL, professor Ayrton Petris. Para participar, basta acessar o formulário Google Drive disponível no portal da UEL e preencher com dados pessoais e horários disponíveis para ajudar. Os voluntários vão receber certificado de participação expedido pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade, a PROEX da UEL. O trabalho será feito em escalas de segunda a sábado, das 8 da manhã à 1 da tarde e das 2 da tarde às 5 horas da tarde, no Centro de Distribuição dos Correios de Londrina, que fica na Avenida Juvenal Pierre Troia, no Jardim Colúmbia, na zona leste da cidade. Segundo a Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Sociedade, professora Zilda Andrade, a campanha surgiu a partir da constatação de que a ajuda efetiva para o Rio Grande do Sul demanda a organização de todos os donativos que estão chegando em grande quantidade às agências dos Correios de todo o país. Segundo Zilda Andrade, a UEL, que reúne uma comunidade de mais de 20 mil pessoas, fora os egressos e aposentados, pode colaborar com pessoas doando seu tempo para a separação e triagem dos donativos. No caso dos servidores da UEL, existe a possibilidade de trocar algumas horas de trabalho pela ação voluntária, mediante anuência da chefia imediata. Para os estudantes, como a universidade está em fase final do ano letivo 2023, existe maior disponibilidade de horários para que os acadêmicos participem das escalas. Em visita à Central dos Correios, a UEL foi informada de que existem hoje mais de 1000 contêineres carregados de donativos que necessitam de separação. São itens de vestuário, por exemplo, que precisam ser divididos entre masculino, feminino e infantil, de inverno e verão. Existem ainda alimentos, ração animal e água. Caberá aos voluntários fazer a separação dos materiais. A logística é padronizada. Após a classificação e separação, funcionários dos Correios empilham os donativos em pallets, fecham com plástico filme e colocam nos caminhões que devem seguir para o Rio Grande do Sul, conforme orientação da Defesa Civil Gaúcha. Hoje, existe uma listagem dos produtos considerados prioritários para os gaúchos: cobertor, água, alimentos, itens de higiene pessoal e limpeza, produtos de cama, mesa e banho e ração para animais. Para armazenar os itens, também são aceitas doações de caixa de papelão grandes. A campanha institucional UEL em Ação, SOS Rio Grande do Sul, Seja um Voluntário, é organizada pelos órgãos da reitoria, suplementares e de apoio e centros de estudos, com informações da agência UEL. Meio-dia 10, a historiadora Solange Ferraz de Lima, docente da Universidade de São Paulo, ministra hoje a palestra que tem como tema Museus do Século XXI, a produção de conhecimento em ambiente colaborativo. Será logo mais às 7 horas da noite no Anfiteatro Maior do Centro de Letras e Ciências Humanas no campus da UEL. Esta atividade integra a programação da 22ª Semana Nacional de Museus. Solange Ferraz de Lima é atualmente docente da Universidade de São Paulo, no Museu Paulista, o Museu do Ipiranga. Tem experiência na área de história, com ênfase em cultural material e cultura visual. Sua produção acadêmica resulta da pesquisa e curadoria de acervos, principalmente nos seguintes temas: cultura visual, cultura material, fotografia, ornamentação, cidades, coleções, curadoria e museus. Foi diretora do Museu Paulista da Universidade de São Paulo de 2016 a 2020. Quem quiser então acompanhar esta palestra com Solange Ferraz de Lima, aqui as informações. Será logo mais às 7 horas da noite no Anfiteatro Maior do Centro de Letras e Ciências Humanas no campus da UEL. É uma atividade aberta ao público, sem necessidade de inscrição prévia. E ainda hoje, na programação da semana, logo mais às 2 da tarde, tem visita mediada com o tema Conhecendo Londrina, um passeio a pé pelo Centro Histórico de Londrina. A saída será no Sesc Cadeião Cultural. A atividade começa logo mais às 2 da tarde e seguirá até às 5 horas da tarde. O Sesc Cadeião fica na rua Sergipe, número 52. Para participar, é só ir então ao Sesc Cadeião. A 22ª Semana Nacional de Museus é uma ação coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, do Governo Federal, e ocorre anualmente em comemoração ao Dia Internacional de Museus, celebrado em 18 de maio. Se você quiser conferir mais informações sobre a programação em Londrina e região, pode conferir o Instagram do Museu Histórico de Londrina. Meio-dia e 12. E o prazo de inscrição para a primeira turma do doutorado em psicologia da UEL termina nesta sexta, dia 17. Patrícia Zanin.
Primeiro foi criado o mestrado, que já formou 75 pessoas. Vamos ouvir a coordenadora.
Sou a professora doutora Maria Elizabeth Barreto Tavares dos Reis, atual coordenadora do curso de pós-graduação em psicologia da Universidade Estadual de Londrina. Para que um curso de pós-graduação, estrito senso, se inicie, há necessidade da sua proposta ser submetida, analisada e aprovada pela universidade e, posteriormente, é submetida à análise e aprovação pela CAPES. O curso de mestrado desse programa foi iniciado em agosto de 2017 e, até o momento, já foram formados 75 mestres que atuam em diferentes setores do campo da psicologia, dentre eles no campo da pesquisa e do ensino de graduação. Nossos egressos têm atuado em diferentes cursos de psicologia, inclusive no curso de psicologia da nossa universidade. O programa de pós-graduação em psicologia da UEL passou pela sua primeira avaliação pela CAPES, a qual é realizada quadrienalmente, e obteve uma nota considerada adequada para que pudéssemos iniciar o curso de doutorado. Sendo assim, o curso foi submetido à análise pela UEL e pela CAPES e teve a sua aprovação pela CAPES em dezembro de 2023. A partir disso, foi elaborado o processo seletivo, sendo que estamos realizando as inscrições para o processo seletivo do doutorado a 17 de maio. Podem se candidatar profissionais de psicologia e áreas afins. O curso é presencial, com duração de até 4 anos, sendo que as informações a respeito do processo seletivo podem ser obtidas através do site do próprio programa, pós.uel.br/psicologia, através do edital 007/2024. Caso haja necessidade de alguma informação complementar, entrar em contato através do e-mail ppgpsicouel@gmail.com.
Tá aí a professora Elizabeth Tavares, coordenadora do curso de pós-graduação em psicologia da UEL. Prazo de inscrição para o doutorado em psicologia vai até 17 de maio. Mais informações no site pós.uel.br/psicologia. Dúvidas e esclarecimentos pelo e-mail ppgpsicouel@gmail.com. Patrícia Zanin para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você. Em defesa do consumidor, relações jurídicas que envolvem consumidores e fornecedores.
Olá, ouvintes, aqui quem fala é Flávio Neiva, advogado e membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Londrina. Sabemos que as recentes tragédias que afetaram o Rio Grande do Sul impactaram e poderão impactar o país de diversas formas. Como, por exemplo, os rumores de um possível desabastecimento em grãos, como arroz, têm aumentado a procura nos supermercados pelo produto, principalmente de consumidores que pretendem fazer um estoque particular. Muitos desses consumidores são impedidos de levar uma certa quantidade por conta dos limites quantitativos e ficam indignados sem saber se isso é permitido ou não. Com isso, vem a pergunta: os estabelecimentos comerciais podem limitar a quantidade de compra do consumidor? Vale esclarecer que, exceto nas regiões afetadas diretamente pela tragédia, até o momento, rumores de desabastecimento não se confirmaram e nem foram confirmados pelos órgãos competentes. Portanto, não há necessidade de fazer estoque além da conta, ok? Mas a resposta para a nossa pergunta está no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 39, que diz o seguinte: é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas. Inciso 1º, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, que seria a venda casada, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. E E aqui devemos observar com bastante calma o termo sem justa causa. Limitar sem justa causa as quantidades. Por isso, o que ele nos diz, em regra, é que é proibido ao fornecedor estabelecer limites de quantidade no fornecimento de produtos e serviços quando não tiver uma justa causa e que isso seria uma prática abusiva. Então, embora seja comum vermos limites de unidades por consumidor, por exemplo, 10 caixas por CPF, 5 pacotes por consumidor, isso é uma prática proibida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma prática abusiva. Porém, nesse caso específico, como os casos de desastres naturais ou rumores de desabastecimento, há um justo motivo, uma justa causa, que é evitar o estoque em massa e beneficiar a maior quantidade de consumidores possível até que a situação se normalize. Como aconteceu, por exemplo, nos tempos de pandemia, com álcool em gel, máscaras e outros produtos que eram utilizados pela população. Nessas situações, eu entendo que a justa causa serve, inclusive, para os locais que não foram afetados diretamente, como em outros estados, pois o estoque em massa causado por esses rumores pode gerar um momentâneo desabastecimento local. Lembrando que essa justificativa não serve quando a ideia é beneficiar o maior número de consumidores, seja por uma promoção ou por uma justificativa de baixo estoque do produto naquele estabelecimento, em um momento que não há uma justa causa específica. Nesses casos, quando há limites de quantidade sem uma justa causa, o consumidor deve denunciar aos órgãos competentes, denunciar ao PROCON e exigir que os direitos do consumidor sejam respeitados.
Em defesa do consumidor, relações jurídicas que envolvem consumidores e fornecedores. Essa coluna é uma contribuição da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB Londrina. Literatura viva, palavras para sentir e se conectar.
O festival literário mais tradicional da cidade, o Londrix, realizará neste domingo, dia 19 de maio, a sua 18ª edição, em parceria com a Feira Ocupa, no Bar Valentino. Para falar um pouco das atrações do festival, nós recebemos no Literatura Viva de hoje Cristine Viana, a diretora, e Edra Moraes, também uma das suas diretoras. As duas são gestoras, produtoras culturais e autoras de vários livros. Sejam muito bem-vindas, Cris e Edra, para o Literatura Viva.
Olá, obrigada aí pelo convite, mais uma vez aqui, juntamente com os ouvintes da Rádio UEL, para a gente ser um espaço muito importante de divulgação, porque apesar do Londrix completar 18 edições, nós somos ainda um evento novo e um evento que precisa de soma, porque infelizmente o Brasil é um país que ainda lê pouco, embora os índices estejam crescendo. Pensando em tudo e até por estarmos num momento de captação de recursos para a realização do evento maior do Festival Literário de Londrina, fizemos essa parceria com a Feira Ocupa, que é uma feira de ações autorais de Londrina, que já se firma e dirigida a um público jovem. Então nós criamos o Londrix Ocupa, no caso agora o Valentino, e nesse dia 19, domingo, teremos uma série de ações dentro da Ferocupa, com produtos autorais, e o Londrix trazendo o sarau, que já é tradicional, lançamentos de livros, autores participando, a mostra Londrix Vídeo Poema, enfim, eventos voltados à literatura, além dos produtos naturais. Então, é uma junção dirigida a um público diferenciado, que é o público da Ferocupa. Então, encontraremos lá leitores e pessoas que ainda não conhecem a fundo ou conhecem as ações que o Londrix é efetiva até no decorrer do ano. Eu acho que é um momento que a gente deve abrir a parcerias, né? Nós temos outros eventos de literatura em Londrina e eu sempre em conversas ou mesmo durante as edições do Festival Literário de Londrina, eu digo que a gente deve juntar, unir forças, porque quando a gente une forças, o festival e outros eventos e o festival, traçando caminhos para a leitura, crescimento dos leitores, ganha o Festival Literário de Londrina, o Londrix, e ganham os outros eventos e também o público.
Perfeito. Reinventar-se é uma forma de resistência, né, Atriz?
Exatamente.
E, Edra, fala um pouco sobre essas formas de resistência e, sobretudo, essas formas de resistência em políticas públicas voltadas para a literatura.
Ah, Frederico, a gente está nessa luta, né? Eu digo sempre assim que qualquer crise, a cultura é como as mulheres. A cultura é a primeira a ser atacada, né? Então, eu estudo o potencial da cultura para o desenvolvimento das cidades desde 2012, quando eu fui pioneira no Brasil no movimento Londrina Criativa, porque eu sempre acreditei nesse potencial de Londrina. Se você imaginar que uma cidade com poucos anos, menos de 100 anos, já tem festivais que tem mais de 50 anos, você pode imaginar o que significa isso.
Sim.
Né? É um potencial. E a gestão pública, ela tem obrigação hoje de ver isso. Então, eu vejo que se olha a cultura como se fosse um gasto. Mas a cultura está mais do que provado. Ela é um investimento no desenvolvimento. E é um desenvolvimento não apenas social. Nós estamos falando de um desenvolvimento social e econômico. Eu tenho uma coluna no jornal londrinense, a coluna Economia Criativa. Nós estamos agora, hoje sai o sexto artigo. Esse sexto artigo traz potencializando a identidade cultural de Londrina. E eu não falo só de problemas, não. Eu sou uma pessoa de propor. Há soluções? Claro que há solução. Os editais não podem continuar como estão. Nós não podemos continuar com equipes frágeis. Nós temos um poder na mão, mas as equipes, elas se desfazem. Essa incerteza de um edital, vamos dizer, um festival com mais de 10, 15 anos, esse edital tem que passar por uma seleção. Ele atrapalha os novos entrantes, porque quem é novo se sente, vamos dizer, ah, poxa, como que eu vou ganhar do Festival do Londrix, que já tem 18 anos? E, ao mesmo tempo, ele atrapalha os que poderiam estar consolidados, porque não garante uma verba antecipada para que você faça aquilo que nós sabemos que em produção é o mais importante, que é a pré-produção. Na maioria das vezes, quando a verba chega, a equipe já está trabalhando numa espécie de resistência para poder dar conta. Então, eu acho que isso tem que mudar. E a gente pode mudar. Isso que é o mais importante. E nessa coluna, eu tenho 6 artigos, eu discorro sobre isso.
Maravilha, Edra. Cris, quais são as próximas ações do Londrix?
Além da captação de recursos, que eu já falei, estou frisando muito nas minhas conversas, em grupos, essa captação através da Lei Rouanet, ela é importante para fazermos essa edição maior do festival. E qualquer um pode investir, o professor, o advogado, eu estou centrando forças em pessoas físicas, porque é muito difícil você conseguir em Londrina empresários que invistam. Eles ainda não têm esse, digamos, hábito do investimento através da Lei Rouanet. Poucas empresas. E nós temos várias ações, como lançamentos de livros, nós temos os debates com autores fora do Brasil e fora do Brasil, no Brasil, outras localidades e os londrinenses, e todas as ações que o público já conhece. Mas realizaremos essa edição, devido à captação, provavelmente em 2025.
Então, no ano que vem, aguardemos, tem mais Londrix por aí. E a Edra também tem um projeto de autoria pessoal, um projeto belíssimo, que é As Lavadeiras, que é uma exposição itinerante e uma caixa lindíssima de poemas ilustrada. Edra, queria que você falasse rapidamente sobre esse projeto e lesse para nós um poema para a gente encerrar a nossa coluna.
Olha, esse projeto diz muito do que a gente está falando. Ele nasceu no Londrix, com um varal de poesia. A Dani Schneider, que é a artista plástica de Londrina, nós nos unimos. E nós, a Dani tem um trabalho em cima das operárias. E eu, quando vi o trabalho, fiquei emocionada, porque eu também sou operária, nasci operária. E quando me perguntam por que as lavadeiras, eu digo sempre, porque eu também sou uma lavadeira. Uhum. Né? Então, o poema que eu vou deixar para vocês, que eu acho que o mais importante é deixar uma poesia no ar, é um poema para ela, as operárias que constroem esse país, as lavadeiras. Nas suas mãos, seu sustento, lavar, engomar, passar. Um olhar que procura manchas, o outro vaga no horizonte. As lavadeiras tinham seu canto, não eram alegres nem tristes, tinham um ofício. Na espuma branca do sabão, mergulhar o linho e afogar as mágoas, quarando dores. Fortes, corajosas, independentes. Não é de bom tom ressaltar tais qualidades. Uma mulher sem vaidades. Tinham as mãos grossas e pesadas. As mãos dos pobres e suas unheiras não servem para acariciar.
Essas foram as mulheres fortes da literatura londrinense, Cristine Viana e Edra Moraes. E eu sou Frederico Garcia Fernandes. Estamos aqui para lembrar que a sua vida é a grande obra literária.
Literatura viva. Palavras para sentir e se conectar. Programação Cultural. Revista do Meio-Dia.
Boa tarde. Três destaques hoje na cultura. Registramos trecho do ensaio agora há pouco no Ouro Verde da Ozuel, que sobe ao palco logo mais 8h30 da noite. Vamos fazer também sorteio de 5 pares de convites para o concerto desta noite. Tem também informações da abertura da instalação e da edição 2024 do projeto Bibliocircuito, com programação artística, didática e teórica. Nesta noite, a biógrafa de Clarice Lispector, Nádia Batella Gottlieb, faz conferência e lança livro na Biblioteca Pública. E ainda o show de Marquinhos Dait, especial Sérgio Sampaio. Estamos ouvindo o concerto para violino número 1 de Max Bruch com a Ozuel, um dos 3 temas do concerto hoje e amanhã no Ouro Verde. A orquestra tem a solista americana como convidada. Elizabeth Fayette é violinista e integra a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, regência do maestro Rossini Parucci. No palco, 42 músicos, mais de 10 deles contratados especialmente para essas duas apresentações da série arábica por conta do baixo efetivo da Sinfônica, que está completando 40 anos. Foi muito bonito testemunhar hoje de manhã no Ouro Verde a vibração e o virtuosismo da solista, além da energia dos músicos da orquestra. No final do ensaio, eles aplaudiram a violinista. Além desse tema de Max Bruch, registro do ensaio desta quinta, mais duas peças no concerto, Adagio para cordas, da compositora Fanny Mendelssohn-Hensel, e a Sinfonia Italiana, do irmão de Fanny, Félix Mendelssohn. No canal do YouTube da Orquestra Sinfônica da UEL tem um vídeo bem interessante sobre o trio de compositores alemães que terão suas obras interpretadas em Londrina. Ingressos variam de R$80 a R$40, dependendo do setor do teatro, com as respectivas meias entradas, R$40 e R$20. À venda no site osuel.pagtickets.com.br. Os convites agora são numerados. Você escolhe a cadeira disponível na hora da compra pelo site. Ingressos à venda também de forma física na loja da Sonkei e na bilheteria do Ouro Verde, uma hora antes do início do concerto. Lembrando que o concerto de maio série arábica Osuel 40 anos, nesta quinta e sexta, 20h30, no Cine Teatro Ouro Verde. Você quer ir de graça ao concerto? Disque Osuel 3348-5027, 3348-5027. Valendo 5 pares para 5 primeiras ligações agora para o nosso telefone do concerto desta noite. Você deixa seu nome com a Karine Silva, vai receber o ingresso digital no seu WhatsApp ou por e-mail. Ligue 3348-5027. Tá lindo mesmo, né? E agora tem informações com Karine Silva do projeto Bibliocircuito.
Bibliocircuito 24. Perto do coração selvagem de Clarice Lispector, homenageia a irreverente escritora. Serão 3 dias de ocupação na biblioteca, conferências e debates de especialistas das obras de Clarice. Sarau cênico musical, performance de poesia falada, apresentação teatral e instalação interativa também terão espaço no evento. Entre os convidados, a escritora e crítica de arte Verônica Stiger, a pesquisadora e biógrafa Nádia Batella e o ator Odilon Esteves, que fará um espetáculo solo a partir de textos de Clarice. Vamos ouvir um trecho do livro A Descoberta do Mundo com o ator.
Ficaria mais atraente se eu o tornasse mais atraente, usando, por exemplo, algumas das coisas que emolduram uma vida, ou uma coisa, ou um romance, ou um personagem. É perfeitamente lícito tornar atraente, só que há o perigo de um quadro se tornar quadro porque a moldura o fez quadro. Para ler, é claro, prefiro o atraente, me poupa mais, me arrasta mais, me delimita e me contorna. Para escrever, porém, tenho que prescindir. A experiência vale a pena, mesmo que seja apenas para quem escreveu.
Também integram a programação 10 artistas e pesquisadores que vêm trabalhando em oficinas preparatórias para a ocupação artística da biblioteca. Serão atividades de criação e releitura da obra de Clarice nas linguagens de artes gráficas, mediação de leitura, artes visuais e plásticas, música e artes da cena e poesia falada, slam. A ideia de realizar um circuito cultural dentro da biblioteca surgiu em 2020 pelo produtor cultural Luciano Bittencourt, com o objetivo de estimular a leitura e formar leitores. O evento também marca os 80 anos do lançamento do livro Perto do Coração Selvagem e os 60 anos de A Paixão Segundo GH, obras icônicas de Clarice Lispector. Além disso, haverá o lançamento da campanha Dar a Mão a Alguém, que visa enriquecer o acervo da biblioteca sobre a obra e vida da autora. A abertura do Bibliocircuito 24, Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector, é hoje, às 19h, na Biblioteca Pública de Londrina, com a instalação Figurações do Inanimável. E às 19h30, tem a conferência Ver e Ler Clarice Lispector, com a escritora e pesquisadora Nádia Batella, autora da biografia Clarice, Uma Vida que se Conta, e de Clarice Fotobiografia, seguida de sessão de autógrafos do livro Clarice na Memória dos Outros. A entrada é gratuita e a biblioteca pública fica na Avenida Rio de Janeiro, 413. Mais informações e a programação completa do evento no Instagram, @bibliocircuito.londrina, ou no Facebook, facebook.com/bibliocircuito. Karine Silva para a Revista do Meio Dia.
Dia 25 de maio, Londrina recebe um dos maiores compositores da música brasileira no show Toquinho, 60 anos de carreira.
Se um pinguinho de tinta cai um pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu.
O autor de Aquarela, Regra 3, Tarja em Itapuã, estará acompanhado de seu violão e da cantora Camila Faustino, cantando esses e outros grandes clássicos da MPB.
Que os momentos felizes tinham deixado raízes no seu.
Toquinho, 60 anos de carreira. Dia 25 de maio, às 20 horas, no Teatro Mãe de Deus. Ingressos, Disque Ingressos. Realização, design próprio. Apoio, Rádio UFM.
Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz.
Queria ter o meu amor lá no cinema, no Poeira de Ipanema, gargalhando pra valer. E uma patota inconsequente na Tijuca, estraçalhando minha cuca e me dando o que fazer. Queria ter a praia, o sol à contramão, o futebol na rua, o som de uma canção, a multidão que passa pra se agitação, o futebol na areia, o show em vocação. E eu queria ter amor, ter liberdade, pra ter toda essa cidade dentro do meu coração. E eu queria ter amor, ter liberdade, pra ter toda essa cidade dentro do meu coração. Queria ter o meu amor lá no cinema, poeira de Ipanema gargalhando pra valer. E uma patota inconsequente na Tijuca, estraçalhando minha cuca e me dando o que fazer. Queria ter a praia, o sol e a contramão, o futebol na rua, o som de uma canção, a multidão que passa, a praça e a agitação, o futebol na areia, o chope em vocação. E eu queria ter amor, ter liberdade, pra ter toda essa cidade dentro do meu coração. E eu queria ter amor, ter liberdade, pra ter toda essa cidade dentro do meu coração.
Ouvimos Chorinho Inconsequente, de Sérgio Sampaio, que está no repertório do show de Marquinhos Dait hoje, 9 da noite, na Casinha do Valentino. Essa interpretação ao vivo ontem, aqui no estúdio, ele com o violonista Marcos Santos. Eles também comentaram um pouco do trabalho de Sampaio.
Chorinho Inconsequente, exatamente.
Composição dele próprio?
É dele próprio, não foi gravado por ele, nunca gravou. Isso aí foi gravado pela Miriam Batucada.
Eu vi alguma coisa no YouTube, parece que uma gravação caseira, se não me engano, mas ele tá com um violãozinho lá.
Ah,
parece que sim, mas
ser,
é bem...
Pode ser,
bem
ele assim, tem muita coisinha caseira.
Mas não dá pra... Que ficou com a Miriam Batucada mesmo, né?
É, a Miriam Batucada, naquele disco, né, que foi... Considero o primeiro dele, né? Porque tem muita coisa dele nesse disco, que é a Sociedade da Gran Ordem Cavernista apresenta a Sessão das 10, que é um de 71, né? Que foi junto com Raul Seixas, Miriam Batucada e Edi Star, né? Porque o Sérgio Sampaio veio de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, né? Ele trabalhava como radialista, né? Locutor de rádio.
Aí ele começou dele, a carreira como locutor
de rádio. Na rádio YL e tal. E o pai dele era sapateiro e também regente da orquestra de lá, né? E da banda, né, municipal e tal. E aí o Sérgio foi pro Rio de Janeiro, trabalhou em algumas rádios lá do Rio e tal, e tocava muito bem o violão, assim. Ele foi acompanhar o Odibar, que foi um cara que ia tentar um contrato com a gravadora CBS, né? Foi fazer um teste lá, e na época na CBS quem era o diretor artístico, diretor musical, era o Raul Seixas, né? E aí o Odibar não foi classificado, assim, não foi aceito pela gravadora, mas o Sérgio, que veio acompanhá-lo o violão, o Raul Seixas fez um convite para ele voltar no dia seguinte. Gostou muito do Sérgio, não só dele tocando, como das composições, que o Sérgio acabou mostrando alguma coisinha ali. E aí eles passaram... Aí você gravou alguns compactos, e aí gravaram juntos esse disco, que coincidiu com a viagem do diretor da gravadora para os Estados Unidos. O Raul acabou gravando esse disco e foi lançado e imediatamente recolhido, né?
Marquinhos, e como é que foi a tua iniciativa de fazer essa pesquisa e fazer esse especial? Porque grande parte das pessoas com quem eu converso, as pessoas conhecem muito Eu Quero é Botar Meu Bloco na Rua. Ficou assim talvez a música mais conhecida dele. Por quê?
Porque não houve trabalho dos próximos discos. Indisciplina do próprio Sérgio, né? Isso é reconhecido por ele, tudo. Que assim, esse disco, inclusive, vendeu pouquíssimo. Era pra ter vendido bem o disco Bloco na Rua, que era pra se chamar filme de terror, né? Se você ver a capa, tudo é filme de terror, que é uma das faixas. Mas eu acho que a gravadora, por causa do estouro da música Bloco na Rua, precisava chamar atenção com esse título. Porque naquela época era assim, gravava um compacto, se tocasse no rádio, gravava um LP, né? Então, o Sérgio Sampaio, desconhecido, né, tocando ali na Lapa, nos lugares e tal, e fazendo rádio, e ele acabou participando do Festival da Canção, né, o FIC, e ele participou com a música Bloco na Rua, que foi uma sugestão do Erasmo Carlos, né, tiveram uma conversa, e o Sérgio indignado, falando que queria botar o Bloco na Rua por causa daquela situação toda, política, etc., do Brasil. O Erasmo disse, por que você não faz uma música falando sobre isso, que é botar um bloco na rua? Daí ele ficou com isso na cabeça, já fez o refrão, foi pra casa, fez as estrofes, gravou e foi a música, vamos dizer, campeã do festival. Não ficou entre as três, mas foi a música mais tocada do festival. Foi igual o Guilherme Arantes lá com o Planeta Água, né? Não tocou pra caramba, não ganhou, mas tocou pra caramba. E o Bloco na Rua ficou tão conhecida que daí foram gravar o LP.
Trecho da entrevista ontem de Marquinhos Dight ao vivo aqui na rádio. Ele que sobe ao palco logo mais 9 da noite na casinha do Bar Valentino, junto com Marcos Santos e um time ótimo de músicos. Repertório, temas de Sérgio Sampaio, serão 24 músicas que Marquinhos Dight selecionou. Ingressos na bilheteria do Valentino, valor é R$20. Com essa informação a gente se despede de você. Revista do Meio Dia volta amanhã. Uma boa tarde, até lá. Tchau. Thank you.